Silva da One, rapaz. Número 198. Número 198. Faltam apenas dois MCs One on One pra gente chegar no número 200. Caraca, mano. Tamo quase no número 200. Hoje, no MC One on One, estou aqui com mais um repetente de MC One on One, cara. Que legal que é fazer isso, bicho. Agora que a gente tá chegando próximo aí dos 200 episódios do MC One on One, eu estou trazendo algumas pessoas que participaram das primeiras entrevistas do MC One on One. Essa daqui foi a entrevista número 15 do MC One on One. Ela foi feita, parece mentira, Manuela, foi feita em 1º de abril de 2019, a primeira vez que eu trouxe esse cara aqui. E ele tá comigo hoje aqui, o Gesiel Taveira. Gesiel, você tá aí, meu irmão?
Estou, Marcel Campos. Muito boa noite.
Não erra, meu nome, não.
Já pensou? Fala Marcelo aqui.
Ah, meu Deus do céu, mano. E aí, Gesiel, que legal te ter aqui, cara.
Não, eu tô feliz, cara. Eu tô feliz demais aqui em participar. Repeteco, né? Repetido aqui, rapaz. Estamos, é 1º de abril lá, e agora dia 2,
né? Olha, hoje por um dia não é dia 1º também, hein?
Olha aí, foi por pouco, hein? Foi por pouco. A agenda não bateu. Eu procurei lá a datazinha, o dia 1º, não encontrei.
Ah, tá bom.
Telefonei o dia 2.
Cara, é o seguinte, né? Tem que assistir depois, você contando a história da sua vida, sua trajetória, e como que foi criar o canal. O vídeo tá aqui, é o MC One on One número 15, é só procurar Gesiel Taveira no meu canal, vai achar. Mas, eu quero pegar depois daquele MC One on One. Quase 3 anos atrás, cara. Como é que foi? O que aconteceu com você na sua vida, no seu canal, na criação de conteúdo, pra você chegar a ser o monstro que você é hoje em visualizações e seguidores na área de tecnologia? Conta pra gente como que foi esse percurso, bicho.
Rapaz, foi uma reviravolta doida, cara. Muito, muito louca. Naquela época, há quase 3 anos atrás, o canal já era legal, né? Já dava pra dizer que era um canal ok, beleza, qualidade interessante, o número de views ali limitado e tal, estava... Era um canal mediano, digamos assim. Mas nesses quase 3 anos, meu irmão, aconteceu algo que nem eu sei o que foi. Realmente explodiu, cara. Explodiu assim, e muita gente me pergunta o que eu fiz pra chegar aqui. E eu não sei dizer, cara, eu não sei dizer. Eu sei que eu mudei algumas coisinhas ali, eu era uma pessoa mais... Acho que eu gravava mais sério, mais travado, assim. E aí eu resolvi mudar esse estilo, trazer um pouco de comédia, de brincadeiras, umas piadas, umas besteirinhas dentro dos vídeos. Eu não sei, acho que não foi só isso, né? Mas claro que o fato de eu ter me soltado mais fez com que... o público que eu já tinha e os novos, né, viesse a querer assistir mais. Às vezes nem tem muito interesse naquele produto, mas de, pô, vou assistir um pouquinho aqui, só pra ver o que é que ele vai falar aqui, a merda que ele vai falar aqui no começo. Porque sempre eu falo umas porcarias assim, pra chamar a vinheta, e a galera curte pra caramba. Eu, pelo menos eu sinto isso, né, nos comentários e tudo, eu percebo.
Sabe, uma coisa que eu vi você assumir nesses últimos 3 anos... foi o sotaque e as palavras do Nordeste do Brasil incorporado no mundo da tecnologia no seu jeito, cara. Isso ficou muito legal, você libertou isso, assim, sabe, dentro do seu canal. Eu achei isso fantástico, cara. Você acha que isso também é parte do tempero que fez esse crescimento acontecer, cara?
Ah, sem dúvida, sem dúvida. Querendo ou não, o sotaque nordestino, ele é muito forte, tipo... Tem, claro, aquela galera, né, que critica algumas coisas, mas o brasileiro em si, ele gosta desse estilo mais, sabe, mais arrastado de fala, essas brincadeiras, essas palavras que às vezes o cara nem entende que merda é isso que ele tá falando, mas é engraçado, querendo ou não, não é à toa que a maioria dos comediantes vem de lá, cara, vem do Nordeste, e é esse jeito mesmo, esse jeito de falar... que cativa muita gente. E eu fico muito feliz de ser nordestino, cara.
Isso é ótimo, mas você começou a ficar mais... Pelo menos a sensação que dá pra quem tá assistindo, né? Talvez pra você não foi assim. Mas a sensação que dava era, bicho, Ele assumiu o sotaque, ele não tá tentando esconder. Ele assumiu as gírias, ele tá incorporando as gírias no review, no vídeo. Isso, tipo, te deu uma personalidade na frente da câmera que talvez antes não era tão percebível. Pelo menos essa é a minha leitura de quem tá olhando de fora, tá? Você sente que foi esse um caminho mesmo? Você chegou a pensar nisso em algum momento? Isso foi um processo natural? Conta pra gente, velho.
Não, eu falava muito com minha esposa, né? Com a Mirelle. É, eu dizia, eu tô muito quadrado. Eu tô muito quadrado. Tanto que tinha gente que falava que eu meio que escondia o sotaque nordestino. Que eu falava mais assim, mais, né? As palavras mais sérias, um modo mais sério, assim. E eu ficava, eu tenho vontade de ser a pessoa que eu sou entre amigos. Tipo, quando eu tô com meus amigos, eu sou assim, eu sou... É, brincando o tempo todo com essas gírias, com essas. É sempre, sempre. Se você conversar com qualquer pessoa, com o Becker, com o Felipe, com o Felipe do Canaltech, com o Matheus Kays, com o Gesso, com o Lucas, vocês vão ver, eu sou assim, só que eu sou pior ainda, eu sou mais louco ainda quando eu tô no privado com eles. E eu tinha vontade de colocar isso assim, eu digo, não, eu tenho que trazer isso pro canal. Só que ao mesmo tempo eu tinha medo, né? Eu tinha medo porque. Eu não sei, eu ficava, poxa, né, falo de tecnologia, eu acho que não é muito interessante, a galera não vai levar com seriedade a informação que eu tô passando, né, eu falando essas palavras desse jeito e tal, assim, só que foi o contrário, cara, foi o contrário, uma coisa que eu percebo é que a galera aceitou e pegou aquilo e, tipo, eles conseguem separar a informação que eu tô passando das brincadeiras, né, a brincadeira vira um plus ali, dentro do vídeo. E a pergunta que você fez, se eu senti que eu mudei, sim, eu porque eu me forcei a fazer isso. Não é fácil. Eu sou uma pessoa muito tímida. Eu sou extremamente tímido. Pode não parecer hoje, assim, um pouco, mas dá para perceber que eu fico bem nervoso assim na frente da câmera. Então, imagina aí, o cara já é tímido, já dá muito trabalho eu apresentar um vídeo sério aqui. Olá, pessoal, e aí, tudo bem? Hoje, não sei o que, não sei o que. E do nada o cara chega e... Ah, e aí, esse filho de uma égua aqui, rapaz, esse bicho é arretado, não sei o que, mano. É muito difícil você ser espontâneo, cara, na frente da câmera. Eu travava total. Mas eu fui me forçando, de pouquinho, e nesses... Foi basicamente isso, cara. Foi mais ou menos aí 2-3 anos de trabalho... Pra chegar no nível que eu tô hoje, digamos assim.
É porque pra mim isso foi notório, cara. Na hora que eu comecei a perceber a dinâmica que você empregou, completamente diferente. Outra coisa, você era um cara muito sentado na mesa, né? O review de bancada, né? A mesa e tal. E você começou a mudar isso também, né? O formato foi mudando. Você começou a andar, você começou a apresentar de pé, você começou a mostrar na mão de pé e levar e posições diferentes. Isso é uma coisa também, uma transição difícil. As pessoas acham que não, mas é uma transição difícil de fazer.
Muito, muito difícil. Outra coisa também que eu fiz foi sair muito das apenas especificações. Antes, eu praticamente lia o script ali do aparelho, do produto. As informações técnicas. Pá, 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 processador é esse, tá. Octa-core, né, de 5 nanômetro, de tá. As pessoas, geralmente, o grande público, eles não entendem e muitos nem querem entender o seu processador é de 5 nanômetro, essas coisas. Então... Eu disse, olha, eu vou tentar passar a informação de que se o processador é bom ou não, para que ele é, se você vai conseguir executar isso aqui, só que eu quero passar de uma maneira diferente. Por exemplo, ao invés de estar falando as especificações completas do processador, eu abro um jogo e digo, ó, gente, ele roda aqui, aqui e aqui. Para você, se tá bom, é isso aqui que ele suporta. Então, essa foi uma das coisas que eu mudei, tipo câmera também. Lá em Cabrobó eu já fazia isso, eu já gostava de pegar o celular no unbox, que o unbox era meio que só para abrir a caixa, mas eu não me conformava com isso, apenas abrir uma caixa. E aí eu ia lá para fora e pegava o celular e testava todas as câmeras, gravava, tirava foto e gravava vídeo, um videozinho pequeno ali, para dizer, ó, tá aí, eu fiz o unbox, mas toma aí, veja aí mais ou menos como é a qualidade de imagem, como, o que é que ele tem para oferecer. Tem um link também na descrição pro Google Drive, onde eu boto todas as fotos que eu tirei. Esse foi um diferencial que eu percebi também. Muita gente veio me elogiar assim, né, agradecer, na verdade, por eu colocar o link no Google Drive com todas as fotos que eu tirava com o aparelho. Porque lá é onde você consegue ter uma noção real que a foto está original ali, zero alteração. Então ele vai lá, amplia e diz, opa, pera aí, rapaz, essa nitidez aqui não tá legal não. Ou então, caramba, velho, olha essa foto aqui. Então foram várias coisinhas, né, que foi crescendo e hoje se transformou no que é, né, nesse formato.
Você é um cara das antigas, né, cara? Eu lembro... Eu não sei se a Asus foi a primeira empresa a te trazer para evento aqui, mas eu me lembro que foi uma das primeiras, você viajando de avião, vindo lá longe, cara, puta, uma viagem épica para chegar em São Paulo. Era carro, era avião, ônibus, o diabo, né, cara? E, poxa, é um caminho tanto, né, cara, até chegar aqui. Como é que você vê tudo isso hoje?
Eu já falei isso, eu acho... que eu já falei até pra você também, mas já falei em todo lugar que eu vou, assim, alguém me pergunta como foi a trajetória e tudo, e eu conto, cara, que, tipo, uma das grandes responsáveis por eu ser o que eu sou hoje, ter chegado onde eu cheguei hoje, foi a Asus. Porque em vários momentos eu pensei em desistir do YouTube. Vários momentos, vários. E justamente quando eu recebi aquele convite pro Asus Onboard, eu tava decidido, tá? O canal tava me abandonado. E eu falava pra Mirella direto, ah, não sei, eu tô muito cansado, trabalho o dia todo na assistência, ainda... E não tá me dando um resultado, assim, que compense esse negócio de virar a noite e o dia e aquela loucura toda. Eu vou meio que deixar pra lá, acho que eu vou abandonar o canal. E aí, do nada, chega aquele e-mail, cara, me convidando. Eu, até então, nunca tinha recebido um convite pra ir pra lugar nenhum. Nem pra Orocó, que era a cidade do lado de Cabrobó.
Nem pra aniversário, né, da sogra.
Zero. Aí, do nada, chega um e-mail. Ah, então, o evento, o Asus Onboard e tal, queríamos lhe convidar e tal. Eu digo, gente, é golpe. Isso aí, eu tô lascado. Se eu aceitar, isso aí...
Na época, nem tinha tanto.
Já era, mano, já era. E aí eu fiquei desconfiado, mas até eu respondi, né? Respondi o e-mail, fui, lógico, assistir os vídeos do Asus Onboard anterior. Eu digo, existe esse negócio realmente funciona. Porque os cabas que eu assisto, os YouTube que eu assisto, estavam lá no ano passado. Eu vou aceitar esse negócio. E aí eu respondi o e-mail aceitando e, cara, aquilo foi um divisor de águas. Aquilo ali mudou totalmente a minha mente em relação à criação de conteúdo. Porque lá eu conheci o Dudu Rocha, eu conheci o Rondinelli, eu conheci o Becker, eu conheci aquela galera...
Foi o 2, o Onboard 2.
O 2. E aí, eu não sabia de nada, cara. A única coisa que eu fazia era gravar o vídeo, cortar e subir pro YouTube. E vivia ali do AdSense, né? Ganhava aquele dinheirinho. Por isso que não fazia muito sentido eu estar me matando de dia e de noite, por aquilo, assim. Não era tão significativo. E aí eles disseram, não, cara, não é assim que se trabalha. Ó, é assim, assim. Aí me deram ali o caminho das pedras. Então, e também, lógico, o reconhecimento de, poxa, velho, como assim uma empresa me levar de avião para um navio, tudo pago, como assim? Então aquilo, querendo ou não, por mais que a gente sempre deve manter os pés no chão, mas abre um horizonte, assim, você diz, poxa, não é só dinheiro também, né? Tem um reconhecimento, às vezes tem momentos, tem experiências que eu tive que até então nunca tinha tido, velho. Então, até aquela viagem mesmo para a Europa, para Valência, cara, foi uma viagem sensacional, proporcionada pela Asus, né? E querendo ou não, viajar é cultura, é aprendizagem.
Valência é linda demais, né, cara?
Demais.
Aquela área dos... Ah, a gente fez o evento ali, que tem as obras do Calatrava, os prédios. Pousos Brancos, aquele lugar é demais.
Aquele parque, lembra do parque? Não sei se tu chegou a rodar no parque. O parque ecológico deles lá, que era o rio, e eles desviaram o curso do rio, porque todo ano diz que alagava a cidade, né? É um parque lindíssimo, perfeito. Aqui na cidade que eu moro, em Indaiatuba, um dos motivos que me fez me morar aqui foi o parque, porque o parque ecológico de Indaiatuba, você pode pesquisar aí, lembra muito o de Valência. É um parque que tem uns 9 quilômetros de extensão, ele basicamente corta a cidade top, top. Tem um riozinho que corre, né? Um córrego que corre de fora a fora. Tem animais, tem pássaros, tem muita árvore, tem pista de skate, tem quadra de basquete. O que você imaginar de lazer tem nesse parque? De graça, 0800, velho. Então, quando eu cheguei nessa cidade, que eu, na verdade eu pesquisei antes, lá em Cabrobó. Quando eu vi esse parque, o cara gravou, de fora a fora, gravando assim, andando no carro, dirigindo o carro e gravando aqui. Eu disse, caramba, bicho, esse parque me lembra muito o de Valência. Aí comecei a amadurecer a ideia, junto com minha esposa, e ela disse, vamos lá, vamos passar pelo menos 4 dias lá para ver qual é a dessa cidade. E a gente veio e disse, não, é aqui, velho, é aqui, a cidade é sensacional. Indaiatuba é top demais, é tanto que eu chamo Indaiatop, ao invés de Indaiatuba.
Mas o interior de São Paulo é muito legal, cara. O interior de São Paulo tem uma qualidade de vida legal, um custo de vida legal. É um lugar muito, muito bom para se morar no Brasil. E essa mudança também, você acha que essa mudança, se atribui a essa mudança também, a maneira como você focou mais no canal e no conteúdo?
Total, total. Por dois motivos. Primeiro, a mudança em si, né, que tudo aquilo que eu tinha, que eu carregava, aquela bagagem de me preocupar com o comércio, a assistência que eu tinha lá em Cabrobó, querendo ou não, a família, ela puxa muito de você, muita atenção. Ah, vem aqui, ah, vai não sei o quê, vai não sei o quê. Aqui meio que acabou aquilo, né? Eu tive como focar só nisso. Foram quase 8 anos conciliando o trabalho durante o dia com o YouTube à noite. Foram quase 8 anos nessa rotina. O canal chegou ali em números algo em torno de 700 mil inscritos. Mais ou menos isso, em 8 anos de canal. Tipo, depois que eu me mudei para cá, que eu foquei só no YouTube, 100% no YouTube, cara, o canal fez... Buf, explodiu. Tipo, o que eu levei 8 anos para conquistar, em menos de 1 ano... eu mais do que dobrei. E tipo, em mais ou menos 2 anos que eu tô aqui em Indaiatuba, o canal basicamente triplicou. Quase que triplicou, na verdade. Quase que triplicou. Então foram 8 anos de trabalho e em 2 anos a gente quase que triplicou esses números, né? E aí quando cresce número, cresce tudo, né? Quando cresce os inscritos, na verdade. Cresceu muito as views e, consequentemente, o acesso às coisas, né? As empresas enxergam mais a gente. E foi uma mudança muito, muito positiva. Eu consigo afirmar aqui que fez toda a diferença.
Você hoje, olhando pro teu canal, o conteúdo que você cria, e olhando, que nem a gente tava aqui brincando, né? Antes da gente entrar no ar, a gente tava olhando aqui o MC One on One de quase 3 anos atrás, lá quando você veio aqui. Até o meu estúdio era diferente, eu usava a parede que fica de frente pra mim, com o outro lado, completamente diferente. Seu rosto era diferente, cara. Eu até brinquei, né? Você tá usando Botox agora, olhando aqui um vídeo de 3 anos atrás, e agora você tá melhor agora, mano. Cara, meu, rejuvenesceu. Tá, essa água que você tá tomando aí, você trouxe lá da Valência, essa bagaça. Mano, como você parece uma pessoa rejuvenescida, assim, mas não é só a aparência física, mas também o espírito, velho. Dá pra ver isso em você. Você se sente assim hoje também?
Sim, qualidade de vida. Qualidade de vida, a minha qualidade de vida melhorou demais, demais mesmo. Mirelle tá aqui do meu lado, minha esposa, dizendo que foi a cozinheira, né? Porque lá em Cabrobó, né, ela não cozinhava. E aqui em Indaiatuba ela teve que cozinhar. Então ela disse que foi a comida que trouxe esse rejuvenescimento. Mas, brincadeiras à parte, eu sou diabético, né? E eu passei por uma fase muito difícil. Acho que uma das coisas que mais afetava eu querer desistir do canal era justamente isso. Teve uma época que eu tava muito magro, esquelético. Eu tenho fotos assim, cara, que se você olha, você diz, mano, não é Gesiel ali, velho. Tipo, é uma pessoa que tá com estado terminal ali de uma doença. Muito magro, seco, chupado assim. E isso me causava um desconforto, né? De aparecer ali na câmera, aparecer pro público. Era algo que, cara, o psicológico ia pro chão, ia pro ralo. Ficava muito triste, deprimido. Então, a qualidade de vida, muito por conta disso também, não era das melhores. E aqui, né, lógico, não só porque eu estou aqui. Hoje eu tomo medicamentos, né, insulina de melhor qualidade e tudo mais. Mas lá tinha também. Não quer dizer que lá não vende essas insulinas e tal. Mas melhorou, lógico, graças a Deus melhorou as condições financeiras e tudo. Hoje eu posso tomar medicamentos do melhor possível. Consequentemente, eu tenho uma saúde melhor hoje. O controle da doença melhor. E aí, tô aí, rapaz. Você tá dizendo, me elogiando aí, dizendo que eu tô mais novo? Muito obrigado.
Não vou falar mas que tá bonito, porque não foi meu feitio. Mas posso te dizer que tá muito melhor.
Eu agradeço, de qualquer forma eu agradeço.
Mas manda um beijo pra Mirelle aí também, porque eu lembro dela quando a gente almoçou em São Paulo, você lembra? Cadê ela? Oi, chega mais aqui, chega mais pro meio. O pessoal vê aí, tudo bem? Vou te ver. Eu lembro quando a gente almoçou em São Paulo, você, ela, o Vertão, a mulher dele, a gente almoçou numa burgueria em São Paulo, lembra disso?
Jantou, não foi? Foi uma janta,
foi uma janta, foi uma janta.
The 50, alguma coisa assim,
foi,
né?
Foi uma janta. Eu falei, pô, vamos nos encontrar, não sei o que, aí vocês estavam lá, eu tava no hotel perto, eu fui até lá, depois de um evento, acho que foi depois de um evento.
Foi. Não, foi muito legal, cara. Foi muito, muito legal ali. E era antes da pandemia, acontecia muito isso, né, cara? De a gente ir pros eventos, encontrava a galera, saía de lá, marcava alguma coisa. Era muito legal, né? Será que vai voltar isso?
Vai, tem que voltar. Mas eu acho que primeiro semestre vai ser mais devagar. Acho que o segundo semestre desse ano, se não tiver alguma outra loucura que a gente tá vendo agora com essa nova variante aí, que vamos ver o que vai dar, também não pode entrar em pânico, já tem muita gente vacinada, já tá, a coisa tá boa, mas vamos ver, deixa eles estudarem aí, os cientistas estudarem pra entender qual é que é a real. Mas se não tiver nada maluco que nem isso, eu acho que segundo semestre as coisas voltam a ser como era, em termos de contato com as pessoas. Se as empresas vão voltar a fazer eventos físicos como era antes, isso ainda é uma incógnita. Porque o custo do evento online é extremamente mais baixo e as empresas aperfeiçoaram como fazer isso para alcançar mais pessoas nesse período. Então, vamos ver. Vamos ver como que a coisa vai andar, quem que vai tomar esse caminho, como que vai ser. Segundo semestre é a hora da verdade, na minha opinião. Segunda metade do ano que vem.
E eu acho que vai depender muito do tipo de produto que vai ser lançado também, né? Vai ter produto que vai fazer sentido, outros nem tanto, né?
Depende muito do momento da empresa, depende muito. Eu acho que tem uma coisa também que as pessoas mudaram nesses 2 anos. Pessoas que estavam nas empresas mudaram de cargos, pessoas saíram, pessoas entraram, as pessoas foram atrás de outras coisas. Então muda também o comportamento e o perfil da empresa de como fazer as coisas em todo esse tempo. Então vai ser um redescobrimento de como as empresas estão. E nessa parte de marketing, de promover, de evento, e como elas vão decidir seguir dali pra frente. Acho que vai ser interessante ver, cara. Essa é uma coisa. E é na segunda metade do ano que vem, com certeza, a gente vai ver qual vai ser o posicionamento de cada empresa. Vai ser interessante. Deixa eu falar uma coisa. Infelizmente, hoje eu tenho uma reunião chata com o quartel-general. Que eu não posso falar que é pra ver Zenfone 9 nem ROG Phone 6. Eu não posso falar isso.
Ainda bem que você não falou, né?
Não falo essas coisas. Então, eu vou adiantar a parte das perguntas pra galera, porque eu quero que as pessoas interajam bastante com a gente hoje. E elas também tragam o ponto de vista dela. Lembrando que eu dou preferência para o Superchat e as perguntas que são compradas aqui no canal, pelo Twitch, onde você pode comprar com as canecadas o ponto do canal, tá? Nem gastar dinheiro pra isso, o Twitch ainda tem mais essa. Então eu vou trazer o chat aqui na tela. Galera, pode começar a fazer as perguntas, tá? E eu vou começar com uma pergunta que geralmente é que eu faço pra todo mundo que vem aqui, mas eu quero fazer ela por uma outra perspectiva. O que que o Gesiel de hoje falaria pro Gesiel de quase 3 anos atrás, hein, cara? Qual é o conselho que você daria pro cara e qual é o pecado mortal que você fala pro cara, não faz isso?
Então, essa é uma pergunta que parece muito fácil, mas ao mesmo tempo é muito difícil, cara. Muito, muito difícil. Uma coisa que, vez ou outra, alguns criadores de conteúdos, eles vêm falar comigo e assim, por mais que eu não me sinta, nossa, referência, tipo, o cara que vai saber, vai dizer pra você o que é que você tem que fazer pra dar certo, mas eles vêm. E aí, lógico, eu respondo com sinceridade. Eu digo, ó, não existe nada, não existe uma, não é uma receita de bolo, não funciona para todo mundo do mesmo jeito. Só que o que eu falo é o seguinte, faz, você gosta disso? Você curte? Você acha que é capaz? Então faz o seguinte, faz com força, sério, trabalha, foca, trabalha de novo, trabalha dobrado, triplica esse trabalho, foi o que eu fiz, né? Joga duro, trabalha de dia, trabalha de noite, se precisar, trabalha de madrugada, joga duro mesmo, sem dó nem piedade, como eu gosto de falar nos vídeos, que vai dar certo, cara. Se você fizer tudo isso e não der certo, aí deixa essa merda pra lá, porque não é pra você, não. Porque pra mim, parecia que não ia dar certo. Mas aí eu continuei lá, eu foquei, eu trabalhava de dia, eu trabalhava de noite e tinha dia que eu trabalhava de madrugada. E deu certo. E eu acho que para muita gente, se você trabalhar com força mesmo, com foco, com inteligência, óbvio, entendendo, né, o que é necessário, não adianta também você ver que tá fazendo uma coisa errada e insistir no erro ali. Poxa, se eu faço um vídeo disso, não vai, velho, não rende. Então, de que é que rende? O que é que dá certo no teu canal? Ah, quando eu geralmente faço vídeo desse produto aqui, desse tipo de produto aqui, vai melhor. Então foca nisso, cara. Foca nisso. Ah, mas vai ficar muito nichado. Pode ser um caminho. Pode ser um caminho. Tem vários canais super nichados aí que só falam de uma coisa. Eu tiro pelo Phelps, cara. O Phelps é um canal sensacional. O cara fala muito de Alexa, de casa inteligente. E é sensacional e dá muito certo para ele, né? Então, para alguns, para mim, por exemplo, eu expandi, eu falo de muita coisa e deu certo, né? Para outros, o nicho ali é o que faz dar certo. Então, o conselho que eu dou é isso: trabalha com força mesmo, dedicação, mas com inteligência. Entende o que é que está dando certo e foca naquilo. Direciona as suas energias, as suas forças para aquilo.
Você acha que o Gesiel de 3 anos atrás ia te escutar?
Cara, eu escutei muitos conselhos. Eu escutei muitos conselhos. Não é à toa que eu sou muito grato, cara. Eu sou muito grato a vários outros criadores de conteúdos que tem por aí. Bitec, Dudu, Vertão, o Rondi. Eu sou muito grato a eles. Eu falo isso em público. Porque eles me deram vários conselhos. Ó, Gesiel, aparece mais nos vídeos, cara. Tu fica só mostrando tuas mãos lá. Você tem que ter uma identidade, as pessoas têm que entender quem é, saber quem é o Gesiel. E eu entendi isso. E eu, magrão, rei, estranho, virado na molestra. eu vou tentar, cara, eu vou tentar. E eu me forcei a isso. Eu lutei contra mim, porque eu não queria aparecer. Eu tinha vergonha de aparecer. Muita timidez e vergonha também, pelo meu estado e tudo. Mas, ó, eles estão dizendo que dá certo, eu vou tentar. E aí eu fui lá e fui tentando, deu certo, cara, graças a Deus deu certo.
Bom, cara, ó, já tem uma pergunta aqui, um superchat veio do Guilherme, do GT Online, que tem MC Morão aqui, que é um dos mais engraçados que eu já fiz. E também complicados, porque, meu, cada coisa aconteceu no MC Morão com ele. Ele diz o seguinte: boa noite, pessoal do chat. Pô, obrigado pelo superchat. Marcel e Gesiel, boa noite. Qual foi o melhor momento na carreira de construção do seu canal e o pior momento? Abraços e sucesso. E aí, qual o melhor e pior momento aí construindo seu canal?
Então, Guilherme, o Guilherme é um cara gente boa pra caramba. É engraçado pra caramba. O pior, eu contei, né, foi naquela fase bem complicada, que eu adoeci mesmo, fiquei muito mal. Eu fiquei muito magro e, consequentemente, o psicológico vai lá pra baixo. Isso foi uma fase, não foi um ano específico. Ela começou ali, acho que os meninos tinham o quê? Os meninos eram pequenininhos. Devia ter um ano, caminhando para 2 anos. Então, 2012. Por aí, mais ou menos isso, 2012, 2013. Começou ali, mas se estendeu por muito tempo. Porque a doença, ela ficou descontrolada durante muito tempo. Eu ia para um médico, toma esse remédio. Ia para outro, toma esse. Vai esse, toma esse. E cada vez mais eu piorando. Até que, tipo, sei lá, mano, acho que uns 3 anos depois, eu sofrendo igual um condenado, Eu fui pro médico e disse, velho, você vai morrer. Se você continuar tomando esses remédios aí, você vai morrer, velho. Tá, vai secar, você não gera insulina. Você pode tomar 1 milhão de comprimidos, você não gera insulina, você vai morrer. Você tem que ir pra insulina, cara. Você tem que ir pra injeção. E aí mudou minha vida, cara. Mudou minha vida. Voltei ao físico que eu tinha antes. Psicológico automaticamente melhora. Autoestima. Então, a pior fase foi essa. Eu quis desistir por muito tempo mesmo, naquela época. E isso no meio do canal, mais ou menos, se você bota lá, mais ou menos isso, tinha o quê? Uns 3 anos de canal, mais ou menos, quando começou. E a melhor fase foi essa, é essa que eu tô vivendo, na verdade, né? É uma fase extraordinária, que, tipo, eu venho quebrando os meus próprios recordes. Tipo, eu olho os números e digo, velho, mais do que isso aqui, não tem como.
E aí
não vai. No nicho de tecnologia, conhecendo os meus amigos e vendo os números, as melhores fases da história dos canais de tecnologia, eu olho assim e digo, não vai, velho, não passa disso. E aí vem um mês que acontece, buf, e passa. Eu digo, como assim, cara? O que tá acontecendo? Que diga agora, novembro. Novembro foi um mês, meu Deus do céu, mais de 11 milhões de views no canal.
Caraca,
de tecnologia.
Caraca, mês, que louco, animal, parabéns, velho.
30 dias, é algo surreal. E só que ao mesmo tempo isso me preocupa também, isso gera um sentimento estranho dentro de mim. Porque eu digo, e quando é que vai estar bom? Tipo, e quando é que eu vou parar de me cobrar? E quando é que eu vou dizer, ah, se começar a cair, tudo bem, eu tô bem, eu já estou muito bem, graças a Deus. Só que não, a mente não trabalha dessa forma, ela sempre quer mais. E eu fico, calma, cara, calma. Eu falo comigo mesmo. Eu fico, tá bom, cara, a gente já chegou num lugar assim, vamos tirar um pé um pouquinho, porque querendo ou não, eu exijo muito de mim. Diariamente, eu tô aqui, poxa, eu poderia fazer um vídeo assim, né? Eu poderia, tal jeito, fazer tal coisa, eu não paro, a mente é o tempo todo trabalhando, o tempo todo. E é uma cobrança boa, porque traz esses resultados, mas ao mesmo tempo eu tenho medo. Eu tenho medo disso tomar conta de mim a ponto de eu adoecer, cara. Eu teve uma época que, nesse ano, no começo do ano, eu comecei a ter umas crises de ansiedade, umas coisas estranhas, um sentimento estranho. Eu sou uma pessoa que eu durmo muito fácil, eu comecei a perder noite de sono. Eu digo, não tá certo isso. Nem nas minhas piores épocas eu não tive isso, perder sono. E é o acúmulo, cara. Foi o acúmulo e a pressão. E eu sempre querendo mais, querendo mais, querendo mais, juntando com várias outras ocupações, que eu tava construindo uma casa pro meu pai, a construindo a de minha mãe também. E aí todo dia era bronca, todo dia, faltou isso, escolher isso, essa semana deu tal coisa, deu problema, sempre construção dá muita merda, sempre dá muita merda. E começou a juntar coisa, juntar coisa, juntar coisa, e o canal e a cobrança, eu digo, eu tenho que ter vídeo todo dia, não pode faltar um dia, não pode faltar um dia de vídeo. Isso começou a tomar conta de mim, cara, e eu disse, velho, vai dar merda aqui, eu vou adoecer, eu já estava me sentindo muito doente. Aí eu tirei uns dias e fui pro Nordeste, desci pra lá, passei uns dias lá com a família e tal, eu digo, velho, tirar o pé aqui, senão eu vou adoecer muito grave, endoidar, uma depressão, né? Porque dizem que você percebe mais ou menos, mas se você vacila e ela pega a depressão, aí dá merda, aí pra voltar, pra sair fora é complicado. E aí é justamente isso, eu tô no melhor momento da minha vida, mas ao mesmo tempo querendo ali trabalhar o meu psicológico para dizer, beleza, tá bom, show de bola, chegamos num nível sensacional. Se precisar frear um pouquinho, diminuir um pouquinho a quantidade de vídeo para manter uma saúde mental, uma coisa, a gente faz. Eu fico tentando trabalhar isso dentro de mim. É tanto que agora eu vou tentar tirar... um mês, basicamente um mês de férias lá pro Nordeste, com a família e tudo, e liberando um vídeo aqui e outro acolá, sem aquela cobrança, aquela pressão de ter vídeo diariamente, todo dia, pra ver, né, se eu digo, se eu aguento, pra ver, se eu digo, se eu aguentar, é porque eu tô bem aqui, se não, eu tenho que me tratar, porque... Workaholic, como é que fala?
Workaholic é viciado em trabalho, mas eu acho que você tava passando pelo burnout.
Burnout também. Eu pesquisei sobre burnout também. Só que Mirelle, teve uma época que eu não tirava nem finais de semana, né? Eu trabalhava todos os dias e às vezes até tarde da noite, mesmo morando aqui. Apesar de ter dito que quando eu viesse morar aqui, eu não ia ser assim, igual eu era lá. Mas teve uma época e ela sempre me freia, ela diz, ó, tu tá trabalhando demais não? Tu não acha que tá trabalhando demais não? Chegando 10, 11 horas aqui... E aí eu fico assim, eu digo, poxa, é mesmo. Aí eu tiro um final de semana, aí a gente passeia, vai numa cidade, vai noutra, vai num lugar, vai... E eu venho trabalhando isso dentro de mim. Pra não... Porque eu realmente, eu estava e já estive muito mais viciado em trabalho. E esse burnout aí que você falou é real, cara. Eu pesquisei e eu tava sentindo muito isso aí no começo do ano, muito.
Eu tive isso aí na época do lançamento do Zenfone 5, velho. 2018 inteiro. Eu só caí cabelo... Tinha uns pontos que caía cabelo, cara. Ficava sem cabelo, zero. Tipo, um lugar sem cabelo. Sim. Que é alopecia, alopecia em português. E foi também, cara. Foi eu entrando em burnout, velho. Pirando. Tentando trampar. Tem mais um superchat aqui do Cláudio Osório. Muito obrigado, Cláudio Osório, pelo superchat. Já veio aqui também na Missão Nauã. Ele diz o seguinte. Boa noite, Marcel. Gesiel, qual foi o momento... em que caiu a ficha que você estava gigante aqui, percebendo o tamanho, a importância de sua opinião e que você ajuda a audiência a realizar conquistas.
Então, Cláudio, muito obrigado aí pela pergunta. Quando você chega ali no milhão, né, o tão famoso, esperado, almejado, milhão de inscritos, você diz, poxa, eu tô grande. Dá aquele sentimento de caramba, velho.
Conquista eu consegui. Também, né? Conquista.
É, uma conquista. Pô, ela não é que cai a ficha, mas você diz, eu cheguei. É, apesar de não ter um ponto, não tem um cheguei, não existe esse cheguei. Mas chegar no milhão faz você dizer, realmente o canal tá grande, o canal tem uma certa relevância. E mais do que isso, agora caiu a ficha quando eu cheguei no milhão e continuei crescendo muito rápido. Isso é uma coisa que eu não esperava, porque assim, existia uma conversa interna dos grandes youtubers que eu escutava, naquela época eu era bem pequeno, mas eu via os que já tinham um milhão, eles falavam, ó, quando você chega em um milhão, para, estaciona. Eu não sei o que é que acontece. E aí foi acontecendo isso com um, com dois, com três, com os quatro. Tipo, chegava no milhão, estancava, cara. É impressionante. E eu tava esperando isso acontecer. Cheguei no milhão, show de bola, legal. Mas aí continuou. Tipo, muito rápido, muito rápido. Foi muito rápido para chegar nos 2 milhões. Então não chegou a cair a ficha de vez, mas eu senti ali naquele momento que eu disse, pô, o negócio... funcionou, velho, tá funcionando.
Faz sentido. É um número cabal, né, cara? É uma coisa que chama muita atenção, né? E que você para e fala, putz, eu cheguei lá, caraca, olha só. É realmente algo incrível. O Guto Pereira, aqui dos Ingratos, que eu costumo participar, aliás, eu aconselho você a assistir os Ingratos toda segunda-feira, que de vez em quando eu vou lá também, é pra dar risada do começo ao fim. É as lives que tem à noite lá dos Ingratos, é.
Não tô ligado.
Ah, mano, depois procura. Chama Os Ingratos. É o nome do canal. E é uma galera que, só fala besteiras. E é tecnologia besteira. E um zoou o outro. Eu apareço lá e fico zoando os caras me zoando. É legal pra caramba. A gente ri pra caramba. Você tem que aparecer lá um dia. E aí, cara, o Guto Pereira mandou uma mensagem aqui e falou: boa noite, Marcel e Gesiel. Como é possível, Gesiel, falar dos mesmos produtos que todos falam, mas ser diferente? Ser engraçado é o diferencial? Obrigado pelo superchat, Gutão.
Pô, valeu, Guto. Valeu demais pela pergunta. Então, no começo da live a gente conversou, né, Marcel, sobre isso. Tipo, essa mudança da minha postura ao apresentar os vídeos. E eu acho que faz muito sentido isso aí, tipo, falar do mesmo produto que 15, 20, 30 canais, pessoas estão falando, só que assim, de uma maneira diferente, trazendo um pouco, não é só a comédia, porque tem outros canais que são engraçados, e eu até curto, eu gosto pra caramba, Eu não sei se é aquela questão do nordestino, nordestinês, né? As pessoas, pelo menos uma grande maioria, gosta dessas gírias, dessas, mesmo às vezes nem entendo o que quer dizer, esse jeito espontâneo de ser, essa fala mais arrastada. Eu não sei, cara, eu confesso que eu não sei explicar o que é. Eu acho que tem muito disso, tem muito do fato de eu ser meio abestalhado nos vídeos mesmo, mas talvez não só isso, mas com certeza o fato de ser engraçado eu acho que é um diferencial, sim.
Pô, legal. Gente, parem de mandar perguntas agora de superchat e perguntas compradas com carecadas no Twitch, porque tá acabando o nosso tempo e a gente precisa encerrar, mas ainda tem perguntas aqui pra ler. O LP Gamer mandou um superchat, muito obrigado LP Gamer pelo superchat, ele diz o seguinte: Gesiel, você vai vir pra Maceió no dia que você vai tirar férias? Meu sonho é te conhecer, mande salve pra Porto Calvo.
Porto Calvo. Pô, LP Gamer, um abraço aí pra você, pra galera de Maceió. Eu acho que dessa vez eu não vou, não.
Inclusive, essa foi ótima. Essa foi ótima. Eu não. Dessa vez, não.
Não. Porque eu fui me informar com a patroa, rapaz. Vai que ela já traçou a rota pra Maceió e eu tô dizendo que não.
Eu sei como é que é. Fica tranquilo que eu sei como é que é.
Eu me arrependi no meio do caminho aqui do não, cara. Eu não. Assim, eu não tenho planos, cara. Eu não tenho planos. Mas se eu tiver por aí, a gente pode combinar alguma coisa. Pelo menos se você ver eu postando alguns stories aí, manda um alô aí no privado. E um abraço aí pro Porto Calvo, pra galera do Porto Calvo.
Mais um superchat, o último superchat que eu vou ler hoje, do próprio Guilherme do GT Live. Ele falou o seguinte: Gesiel, vídeo que você mais gosta, que tem mais orgulho, e vídeo que você menos gostou do resultado. Pai bola. Sorriso tech mais bonito da América. E ó, o Guilherme. E aí?
Ai, cara.
Qual que é o melhor vídeo e o pior vídeo?
Ai, Cacildas, um dia desse eu tava olhando e assim, eu... Não é porque eu tô aqui não, tá? Inclusive ontem a gente conversou sobre isso lá no Mr. Texas, no Declive, na verdade. O vídeo que eu achei, assim, mais top, que eu me orgulho bastante, foi o vlog da viagem lá pra Espanha. Eu acho que ficou um vídeo bem legal. Não é, lógico, não é um vlog nosso, que vlog bem gravado e tal. Mas assim, dentro da minha história aqui no YouTube, eu acho que ficou um vídeo bem, bem interessante, assim, uma experiência que até então eu nunca tinha vivido, né? Viajado assim pra fora mesmo do país e tal. E foi uma viagem épica e um vídeo que eu considero assim sensacional. Nem deu muitas views, nem nada, mas eu tenho orgulho daquele vídeo. E vídeo, cara, vídeo tem vários, mano. Não vou conseguir dizer o que eu não gostei.
Mas tem vários que eu não gostei. Que você não gostaria de refazer, vamos falar desse jeito.
Não, cara, não tem. Sabe o que eu fico pé da vida? Quando eu gravo um vídeo com uma informação errada. Mano, eu fico muito irritado. Eu já excluí vídeo por causa disso, velho. Tipo, às vezes é uma informaçãozinha besta ali, mas a galera começa a comentar. Você falou isso, não é desse jeito, não é assim, velho. Isso acaba comigo, mano. Acaba. Eu, pronto. Esses vídeos aí são os que eu odeio a ponto de, tipo, eu deleto, velho. Deleto. Às vezes se dependendo da coisa, eu posso fazer uma refação ali nos comentários, mas eu penso comigo, eu digo, velho, esse comentário, essa observação não vai alcançar quase ninguém que está assistindo esse vídeo. E às vezes, por conta disso, eu prefiro deletar o vídeo. Esses são os vídeos que realmente eu detesto.
Bom, primeiro eu queria agradecer aqui a galera que tá dando resub aí, que tá dando sub de novo no Twitch. Obrigado pela presença de vocês no Twitch. E dá uma olhada pra ver se não tá na hora aí de renovar, você que tá assistindo, tá? Às vezes tá lá e você esqueceu, não custa nada. Vou pegar algumas perguntas, tá? A gente tá acabando mesmo o nosso tempo, mas vou pegar algumas perguntas do pessoal que comprou perguntas aqui, não deixar na mão. Agradecer o Vitor Leão, que assinou aí pelo quinto mês seguido o sub. Muito obrigado, cara. Que bom que você voltou de férias. E também o Pablito Magno, que também, meu brother, muito obrigado, deu resub. Sub aí, 3 meses de sub. Daniel Taiguara pergunta aqui com as canecadas, os pontos dos canais. Ele diz o seguinte: o que acharam do lançamento do novo Snap 8 Gen 1? Evolução ou apenas melhorias? Ansioso para colocar as mãos em um aparelho equipado com esse processador?
Foi o Thiago?
Foi o Daniel Taiguara. É, tá no
Daniel.
Twitch.
Pô, Daniel, tá no Twitch. Obrigado pela pergunta. Ah, tá, tudo bem. Olha, em termos de desempenho em relação ao modelo anterior, não me surpreendeu muito, lógico. Sensacional. Mas os incrementos, na minha opinião, que eles adicionaram de tecnologia ali, possibilidades, que são sensacionais. Talvez, para a maioria das pessoas, não vai fazer diferença muito daquelas coisas. Mas eu achei bem interessante. Eu achei interessante. Estou bem ansioso para ver a questão do consumo de energia, né? Gerenciamento energético dele, porque dizendo a Qualcomm que é 30% mais eficiência, será mesmo que é? Sempre eles falam algo assim.
Faz sentido, diminuiu a litografia, foi para 4 nanômetros, faz sentido.
Faz sentido. Sim, tem isso também. Diminui o tamanho do chip, consequentemente o consumo de energia também cai. Mas eu gostei, eu acho que tem tudo para ser um sucesso aí, cara. Já vem sendo um sucesso, né? O 888.
Com certeza. Eu acho que é um chip focado em criar aceleradores para várias coisas diferentes. Vou ter que fazer um Marcel Responde, que eu faço segunda-feira sobre tecnologia, para falar só disso e explicar para as pessoas essas coisas. Também vou ter que estudar um pouco para não falar besteira. Estudar mais sobre o produto. Mas eu já sabia de algumas coisas e eu acho que esse é o caminho que eles estão tomando. Eu acho que é um caminho muito
importante. Mas foi perfeito. Foi perfeito esse seu comentário. Ele resumiu o que eu tentei falar. Porque assim, não foi só focado em desempenho, em melhorar o desempenho. Até porque desempenho a gente já tem de sobra, cara, nesses top aí. É mais as possibilidades, o que ele é capaz de fazer, né? Que, como eu disse, para muita gente talvez não vai fazer diferença. Mas ele te dá a possibilidade de, tipo, uma coisa que nem existe ainda, ou que existe, que a gente não conhece, vai funcionar nele, tá entendendo? Então isso,
que era
isso
muito é o diferencial. Difícil, né, de acontecer, agora pode acontecer de maneira mais fácil nele.
Isso.
Perfeito. O Pablito Magno mandou aqui uma pergunta pra você, são só essa pergunta e mais uma e acabou, não vou ler mais nenhuma outra, não adianta mandar, tá, gente? E obrigado aí, Laísa Miniscovic, obrigado Douglas SB por estar renovando aí o sub aqui no Twitch. O Pablito perguntou o seguinte: Gesiel, como é ser nordestino? Assim como eu, ele também é. E aí ele fala, nesse meio tech. Então, como é ser nordestino nesse meio tech? Porque ele também tem um canal tech. E existe alguma dificuldade que você passou por conta desse detalhe, ele coloca entre aspas, por ser nordestino e estar no meio tech de tecnologia?
Então, Pablito, primeiramente, parabéns aí, cara. Parabéns. E pelo canal, só... Não, eu nunca sofri, não. Tipo, nenhum tipo de... Pelo menos que eu percebi, assim, preconceito de amigos. Lógico, sempre, às vezes tem um comentário ou outro ali maldoso quanto a isso. Mas eu simplesmente relevo, cara, isso aí. Tipo, uma pessoa que fala isso é um babaca, né? Tipo, criticar uma pessoa... Se for a informação que eu tô passando, se for, sabe, uma opinião minha, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas o fato de eu falar mais arrastado, de eu ter uma gíria, de falar uma coisa assim... O cara criticar a gente por conta disso, velho, é ser muito ridículo. Então, eu não ligo pra isso não, cara. Não ligo pra isso não e bola pra frente e você bota pra torar aí, meu velho.
Bota pra torar é a melhor frase pra essa situação. última pergunta da noite do Piter BR, nosso moderador aqui. Ele comprou com as canecadas os pontos do canal. Eu quero que você responda de forma sucinta e rápida. Gesiel, você daqui a 3 a 5 anos, como é que você se vê e vê o seu canal?
É o Piter BR?
Piter BR, é o Piter, o nome dele é Piter.
Piter. Caramba, não é fácil ser sucinto aí, porque planos tem muitos, né? Agora sim, tem que botar em prática. Uma coisa que eu tenho um pouco de receio, de medo, é que a gente depende de uma plataforma, né, cara? Não é algo meu. O YouTube não é meu. E ninguém sabe o dia de amanhã, né? A tendência sempre é melhorar, é crescer e tal. Mas eu tenho um pouco de medo, eu tenho um pouco de receio quanto a isso. Então, o que é que eu penso para daqui a 3, 5 anos? É ter outras coisas que me dê segurança para caso... Eu nem sei se daqui para lá ainda eu vou ter o canal, mas se eu tiver e caso aconteça alguma merda, alguma coisa ruim, eu ter como, sabe, manter minha vida tranquilamente, independente disso. Então, nesses, você disse 3 ou 5 anos aí, é muito tempo. Bem antes disso, eu já estou me arquitetando para não depender somente disso. Hoje eu já não dependo somente disso, mas é, sem dúvida nenhuma, a maior fonte de renda, é o que faz diferença. É o que, se acabasse hoje, para mim, seria um baque gigantesco, gigantesco mesmo. Mas claro que eu acho que eu te falei, né, Marcel, no último MC One One, que eu tenho uma roça de manga.
Falou, você estava começando a mexer com isso.
Tava plantando naquela época, e hoje já tá lá, cara, 3 anos, vai fazer 3 anos, tá com os pés já tão bem grandes, então é uma coisa que me dá uma certa segurança, assim, para daqui mais, pelo menos um ano, daqui mais um ano já começa a ter ali uma renda, alguma coisa que vai...
Aí você faz outro canal. Outro canal. O Mangazal. Como criar a sua plantação de manga pro Gesiel Taveira?
Já pensou? Não, GT.agro.
É, né? GT, é, pode crer.
Agro é pop. Agro é GT. Já pensei muito nisso, cara.
Meu Deus, tipo, do céu.
Falar outras coisas também. Mas o que falta é tempo. O que falta é tempo.
Cara, Gesiel, eu queria te agradecer pela sua presença, pelo seu tempo estar aqui comigo. Desculpa que eu tenho que terminar agora, eu tô atrasando aqui pra reunião. Mas, cara, mais uma vez, obrigado. Diz pra galera aí onde é que eles te encontram, pra quem ainda não sabe, e deixa teu recado aí, meu irmão.
Então, eu quero agradecer, Marcel. Muito obrigado aí pelo convite, né? E pela segunda vez no canal, muito bom. Pra quem não me conhece ainda, bota aí Gesiel Taveira no Google, aqui no YouTube, você vai encontrar um caba meio doido aí, apresentando uns vídeos. E é isso, cara. Mais uma vez, muito obrigado. Vai lá, cara. Corre aí na tua reunião aí, eu tô acabando te atrapalhando aí.
Você também tá morrendo de sono, que você falou, né?
Hoje foi um dia complicado, mano. Hoje teve médico, teve dentista, teve umas coisinhas chatas que me derrubou, acabou me derrubando pra caramba.
Mas tá bom, Gesiel.
Mas é assim mesmo.
É isso, meu irmão. Muito obrigado. Até uma próxima, hein, bichão. Tchau, tchau.
Valeu, obrigado demais. Valeu, pessoal. Um abraço pra todos.
Acompanhe as entrevistas ao vivo no YouTube e no Twitch. MC One on One é apresentado por Marcel Campos e publicado por Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros podcasts em redegeek.com.br.